Olá, eu sou o Pablo Couto e está começando mais um podcast Cronologia. Um podcast que resgate histórico e storytelling. Esse é um projeto com base na perspectiva individual de contadores de história, muitas vezes de sua própria história. Se você está se perguntando o que é um podcast, a resposta mais breve e simples para essa pergunta é imaginar um programa de rádio com uma entrevista ou algo assim, com a diferença de que pode ser apreciado em qualquer dispositivo capaz de reproduzir um arquivo de áudio, desde o seu computador até o seu smartphone. Hoje, iremos escutar a história de Mário Pereira Lopes, figura histórica conhecida nos arredores das bucólicas cidades de São Jerônimo e Dom Feliciano.
Mário Pereira Lopes, sou de 39, 80 vou fazer dia 7 de abril, sou de março, mas quer dizer que os papéis ficou de abril, né? Então fecho o ano dia 24 de março, então saiu os papéis tudo, ficou tudo para dia 7, né? 7 de abril de 39, estou com 79 anos e 6 meses. Eu nasci aqui na residência de Cavadeira, município de São Jerônimo, distrito de São Jerônimo, o quinto distrito de São Jerônimo. Cavadeira era um apelido antiguíssimo. Eu tinha 5 irmãos comigo quando eu nasci. Tinha o falecido compadre Antenor, que era o mais velho. Tinha algum parvarinho. E a comadre Laíde, eu perdi ela com 83. Pois tem o compadre Flores. Tem um abaixo de mim. Eu perdemos um com 7 anos. Pois tem, porque tem o compadre veio com a irmã, depois teve uma perca entre a irmã e o compadre Flores. Aí veio o compadre Flores, depois veio o compadre Oswaldo, que é mais velho do que eu, o compadre Oswaldo. Mas era 6, eu perdi 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Era 7 com a irmã. Nós temos 6 homens, era 6 homens. Porque perdemos um no meio com 7 para 8 anos. Sarampo. A nossa família completa era 10. Mas eu perdi uma irmãzinha. Só nasceu e se terminou. Nasceu vivo. Eu perdi essa irmãzinha. Então nós era 10 ao todo, 2 gurias e 8 homens, entendeu? 2 perdidos e 6 vivos.
Durante muitos anos, o sarampo foi uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil em crianças menores de 2 anos. Em 2016, a Organização Pan-Americana da Saúde, entidade vinculada à ONU, concedeu ao Brasil o certificado de erradicação do sarampo. No entanto, em 2018, ocorreram mais de 10 mil casos de sarampo, segundo o Ministério da Saúde. O sarampo e outras doenças podem ser fatais para seus filhos e podem ser evitadas facilmente, apenas seguindo os programas de vacinação indicados pela faixa etária.
A gente, na realidade, era uma vida mansa, uma vida muito pacífica, muito boa de se viver, porque não existia essas grandes ilusões que se vê hoje, né? Pobreza foi quando nós nascemos. A gente nunca passou fome e nem frio, mas não dormia como deveria e não comia como deveria. Você está me entendendo? Só assim, era com abundância. Coberta boa, cama, dormia 2, 3 numa cama só. Né? A gente se criou-se em rancho de capim, parede de barro, piso de chão, coberta de capim. Me criei até os meus 10, 11 anos conhecendo isso aí. Naquele tempo, da minha geração, usava camisola abaixo do joelho. Naquele tempo não se usava outra roupa, era só o rapaz, o guri, era camisão, aquele camisão comprido, entendeu? Com a vacheirinha, né? Uma songazinha, né? E aquela camisola. Então, quando ficamos ali maiores, de 10 anos por aí, 8, 10 anos, então a gente pegava uma, já tinha uma calça. O calçado que a gente se criou era tamanco, pobre, como se fala pobre. Trabalhava de dia para comer de noite, mas quer dizer com abundância, que tinha todos os confortos, graças a Deus. Porque a gente comia da lavoura. A gente plantava o milho, a gente plantava o feijão, a gente plantava o arroz, a gente plantava a batata, plantava aipim, plantava o amendoim, né? Plantava fava, plantava ervilha, plantava chincho. Tudo aquilo era comida. Repolho, todo de horta, batatinha. Então tinha conforto, mas de lavoura. Engordava muito porco, criava muito porco, tinha muita criação de abelha, criação de cabrito, princípios de criação de gado, tudo cavaco do ofício, carroça e carreta. Carroça com cavalo e carreta com boi. Então a gente viveu uma vida muito educada, só que eu não tive estudo, não ganhei aula. Eu e o compadre Flore aprendemos à custa da vontade, à custa da necessidade. Aprendemos sem professor. E o compadre Oswaldo foi para aula e não aprendeu. O compadre Anercy teve aula no final que a gente já podia. E o compadre Antenor e o compadre Arvarino tiveram aula até, naquele tempo era uma quarta série, terceira, máximo, né? Então eu me obriguei a aprender depois de grande. Peguei um livro, comprei um livro desse, o ABC completo no livro, e segui por ali. Quando eu não podia ler aquela letra, eu perguntava para o que sabia, para um dos irmãos, o que sabia, né? E juntava, e fui indo. Sou uma pessoa assim, hoje, na realidade, analfabeto. O estudo que existe hoje, eu sou analfabeto. Mas nunca carreguei carta sem saber para quem levaria.
Apesar dos números no sistema educacional de analfabetos serem inferiores aos apresentados na década de 40, hoje temos outras discussões com relação às questões sobre a educação e seus critérios estatísticos sobre o analfabetismo. Por outro lado, Paulo Freire traz um conceito interessante com relação à temática do analfabetismo, que vale a pena a indagação. Ele diz em The Politics of Education, publicado em 1985, que o conceito de analfabetismo é, na melhor das hipóteses, ingênuo, quando comparamos de um lado com uma erva venenosa, implícito à expressão habitual de erradicação, ou com uma doença contagiosa e transmissível a outros. Às vezes os vemos também como uma úlcera, que deprime e que precisa ser curada. Seus índices, compilados estatisticamente pelas organizações internacionais, distorcem o nível de civilização de certas sociedades. Além disso, a partir dessa perspectiva ingênua ou astuta, o analfabetismo pode também aparecer como manifestação de uma incapacidade de um povo, de sua falta de inteligência ou de uma proverbial preguiça. Essa perspectiva que o Paulo Freire traz revela uma faceta de preconceito contra a capacidade cognitiva de indivíduos que não são alfabetizados, levando à crença de uma incapacidade implícita com relação ao mundo, como se o mundo fossem apenas letras.
Com 6 anos, meu pai empreitou uma casa para botar um comércio. E aí ele se atrapalhou-se, né? Então naquele tempo não existia o doutor na região. Não existia o doutor Dom Friciano, não existia o doutor. Aí veio um doutor de São Lourenço morar em Camaquã, na vila. E aí ele terminou alugando uma casa e levou meu pai para lá com a minha mãe, para curar. E comeu todo o dinheiro que meu pai tinha para estar de comércio e fiquemos devendo ainda. E a gente desesperante, né? No dia que ele ganhou alta, eu já estava com 8 anos. Fiquei 2 anos morando na residência. Então a gente gastou tudo que tinha de dinheiro. Ele emprestou uma casa muito grande. Quando nós perdemos ele, a casa já estava só faltando o acabamento. Mas ele não conheceu, ele não usou. Mas era um pai bom, um pai amigo. Eu perdi ele com 44 anos. Eu tinha 10, ia fazer 10. E aí depois que nós perdemos ele, com 2 anos que ele, depois que perdemos, no ano que nós perdemos ele, no outro ano o irmão foi servir Santa Maria. Um pouco e Santana do Livramento, o exército dele. Ele tirou 1 ano e nós ficamos enxerto com a mãe, uma mãe muito boa, muito, muito enérgica, muito pelo direito, né? Foi um pai muito bom e uma mãe que nós tivemos. E o meu pai, não porque eu perdesse. Então, nós ficamos por ali. Aí nós ficamos trabalhando, cortando arroz na granja, até pagar a conta que se ficou devendo. O doutor, nós não ficamos devendo nada. Nós pagamos, nós tiramos dinheiro da colônia e do tio e pagamos a dívida que foi consumida ali até acertar. E trabalhando para sobremanter a assistência da casa, nós mantínhamos. E trabalhava de peão. As vagas, nós trabalhávamos de peão. Cortava lenha no capivari, por metro. A gente passou por muitas crises, mas tudo com saúde. Graças a Deus, nós tudo era muito sadio e muito bom de serviço. Aí depois foram se criando, foram arredando. Só que não arredaram dos mais velhos até chegar no mais novo. Saiu o mais velho e foi pro exército. Voltou de lá. Casou, ficou dirigindo a movimentação. Um parvarino casou também, saiu. O compadre Flor foi trabalhar em umas áreas dele que já tinha comprado também. O compadre Osvaldo também saiu. Ficou eu e o Anercide. O Anercide ficou 1 ano, arredou também. E aí eu fiquei. Eu trabalhei fui começar a trabalhar para mim, com 22 anos. Mas até 25 anos, 24, 25 anos, eu levava toda a assistência do consumo que a minha mãe gastava. Porque aí depois, quando eu casei, eu parei de atender ela, quando ela já tinha conforto para dar dinheiro a juros. Eu trabalhava e entregava para ela. Não quero fazer grau, mas foi assim que vivemos. E tirava dela a juro para render, para me negociar. E a gente viveu assim, nunca me fez falta. E eu era muito da minha mãe mesmo, nós éramos muito amigos, nós se dava muito bem. Como todos, mas eu era muito amigo dela. Nós fazia muita quitanda, ela era muito quitandeira. E eu ajudava ela a fazer todo aquele atendimento, aqueles doces, aquelas coisas, limpar o amendoim, descascar abóbora, melancia, socar o amendoim para fazer a rapadurinha, aquilo tudo era comigo. Então eu ficava até meia-noite ajudando a manter o trabalho dela. E depois, quando era no dia das carreiras, nós enfiávamos os cavalos e se mandava para lá de cargueiro. Estava um cargueiro num cavalo, levava a casquitana tudo. Depois comprei uma carroça e ia de carroça. E assim vivemos. Quando eu perdi meu filho, eu conquistei a minha mãe para trazer ela para nós. Eu perdi o filho mais velho e depois perdi a filha mais nova, entendeu? Aí fiquei com a filha mais velha e o caçula mais novo dos homens. Aí criei, agarrei a Patrícia com menos de 12 dias. Mas nesse intervalo eu recolhi a minha mãe. Ela escolheu ficar comigo. Tive ela 10 anos. E se Deus me desse ela até hoje, eu tenho certeza que nós estávamos todos juntos. Porque nós sempre fomos muito amigos e se deu muito bem. Ela era muito amiga da família, a família amigo dela. Era uma pessoa muito querida. Perdi ela com 84 anos. Minha mãe, eu perdi do câncer. A melhor pessoa na minha vida que eu encontrei foi a minha mãe. E foi. O senhor me entende? Com a minha mãe eu tenho certeza que teve dificuldade de me criar. Pelas situações. Minha mãe era meu primeiro prato da vida. Privilegiado. Então a minha mãe, acima de tudo. Sou amigo dos meus filhos, sou amigo da minha amiga, da minha esposa. Mas da minha mãe eu era. Ela tá no peito ainda.
A vivência do luto é e sempre será um enfrentamento individual, que dificilmente iremos escapar. Em um trecho de O Futuro de uma Ilusão, de Freud, ele aborda o fenômeno da morte enquanto ato final e incapacitante do homem diante da natureza. Ele diz: "Há os elementos que parecem escarnecer de qualquer controle humano. A terra, que treme, se escancara e sepulta toda a vida humana em suas obras. A água que inunda e afoga tudo num torvelinho, as tempestades que arrastam tudo o que lhes antepõe, as doenças que só recentemente identificamos como sendo ataque oriundos de outros organismos, e finalmente o penoso enigma da morte, contra o qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. É com essas forças que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel e inexorável. Uma vez mais, nos traz à mente nossa fraqueza e desamparo, de que pensávamos ter fugido através do trabalho de civilizações." Esse olhar naturalista e fatalista sobre a morte que Freud aborda traz uma atmosfera de normalidade para o evento. Não como se fôssemos imediatamente sofrer de um mal súbito e deixar de existir, mas que esse é um processo que irá alcançar a todos. O que podemos fazer para minimizar o sofrimento diante da inevitável perda é tentar tratar esse evento como mais uma etapa natural da vida. Em alguns casos, o apoio da família é o suficiente para essa trajetória. Em outros, a ajuda profissional psicológica ou psiquiátrica pode ser necessária. Porém, saiba que viver com a dor de uma perda para toda a vida não é viver. Confie que qualquer ente não desejaria esse sofrimento, e a ajuda necessária para a saída desse processo de melancolia pode estar mais próxima do que imagina.
Eu terminei me mudando para São Jerônimo, para ter um número de casa remunerado para o número, porque tinha uma Kombi que trazia todos os dias pacientes pedido do Arceu Collar. E aqui em Camaquã não tinha, e em São Jerônimo tinha aquelas Kombi. E aí eu fui para São Jerônimo e comprei uma casa, ali perto do Seu Ari, aqui embaixo na Vila Fátima. E tornei a comprar aquela casa da esquina que foi onde eu fui morar, que era um mercado que o rapaz, dono do mercado, almoçou e foi jogar um bolão lá no palco. E pá, morreu. Aí eu comprei o mercado fechado. E não pude abrir nunca. Me mudei para lá e não pude abrir nunca. Aí eu aluguei com tudo. Com aluguel. Paguei tudo com aluguel. Nunca teve de varde. Logo naquele meio intervalo, eu perdi a minha filha. perdi o filho do câncer. E perdi a minha filha de diabética. Diabetes infantil. É a maior enfermidade que há no mundo. Ela começou com 11 anos, eu perdi com 31. Ela fazia insulina todos os dias. Ela começou a fazer insulina, depois teve que fazer hemodiária. Aí chegou o ponto de ser que ela era mais longe das passageiras para Kombi levar, lá no Divina Previdência. Aí o Divina Previdência fez um grupo de contato com a Santa Casa para transferir aquela renda que me tocava de benefício para Santa Casa, porque a Santa Casa se repoderou-se. E eu vim com ela para Santa Casa, porque já estava com as melhores equipes de médico também, né? E era mais perto até para a Kombi, e ela ficava mais no centrão para deixar, não caminhava longe lá demais, né? E ali terminou nos seus contadias, eu perdendo ela, perdi dentro da Santa Casa.
Segundo a Federação Internacional de Diabetes, foram diagnosticados 1.196.500 casos de diabetes tipo 1 em crianças de 0 a 19 anos no mundo em 2017. O Brasil ficou como terceiro colocado, com relação ao número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. A diabetes pode causar sérias complicações, como doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, ocasionando a perda da visão, doença renal crônica, neuropatia periférica, levando aos casos de amputação de membro. E é importante ficar atento a alguns sintomas, como aumento da sede, a criança bebe água e líquidos e mesmo assim continua sedenta, aumento da diurese, a criança urina mais, perda de peso, mesmo com aumento do apetite, a criança não ganha peso e muitas vezes perde um peso considerável. Se você observar algum desses sintomas, é imprescindível a procura por um profissional médico para investigação adequada. Para crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1, o acompanhamento periódico da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, o apoio de um profissional nutricionista e pediátrico, e uma educação sobre a doença e sua interação com o corpo são fundamentais. Dessa forma, será possível oferecer um ambiente adequado para o seu desenvolvimento saudável.
Com 23 para 24, dia 16 de março de 63, eu casei. Eu estava com 23 anos e quase 24. Dia 24 de março eu fechava os 24 anos. Aí depois casei, fiz casa, né, casa grande, né, morava. Tratei de recolher a minha mãe. Dei a permissão para os irmãos todos para ela escolher, e ele escolher e levar, Deus que fosse. Eu casei e sortei a rédea. Estaca zero. A herança que eu ganhei para o lado da esposa foi 6 hectares de terra. E ela, eu morava em São Jerônimo. Aí ela mandou vender. Eu vendi por 1.800 cruzeiros. Entreguei para ela. Ela comprou uma TV, uma geladeira, porque o homem não pôde pagar aquele 1.800 cruzeiros. Era 6 hectares meu, eu tirei 0,5 hectare. Eu tirei 0,5 hectare para dar para um cemitério, porque era onde estava o meu casal de filho. Aí eu deixei aquilo ali, mandei fechar tudo muito bem fechado, como é até hoje. A minha esposa foi uma pessoa que Deus escolheu para me dar apoio de comum acordo. Porque foi uma mulher que nunca me incomodou por partes de reclamar a vida. Sempre foi muito ágil, me ajudou todas as horas preciso, era lutadeira. Minha esposa era muito sadia, graças a Deus foi. Não se usava médico para ela, partes. Teve umas crises nos começos e depois a gente pegou o carrinho. Foi uma mulher que me surpreendeu quando eu perdi. Mas era muito amigo. Se dava muito bem. Vivemos muito bem. E Deus gosta do que é bom também, né? Mas se Deus me ajudasse, que eu tivesse a minha esposa junto comigo muitos anos, que era o meu prazer, que a gente tinha, porque a gente era novo, forte e tudo. Perdi ela com 70 anos. Não chegou, fechou 71. Ela faltou em dia 7 de junho e dia 25 de julho ela fechava 71. A gente passou bastante crise na vida. Bastante crise na vida. Mas as piores crises que eu passei na minha vida foram os prejuízos. Seus fatídicos. Aquela foi das piores trajetos para mim. Dormi mal e não tinha problema, eu sempre dormia do jeito que eu tinha sono, dormia em cima de uma pedra. Porque nesse intervalo eu perdi o sogro. Nesse intervalo eu perdi sogro, dois filhos, minha mãe e um irmão e sogra. Olha bem que raciocínio de vida. E a esposa no final. Nesses 30 e poucos anos eu perdi. Eu tive esses prejuízos todos. Ah, e mais a outra irmã. Dentro do período. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus. Mesmo partes amargurosas, mas a gente tem que aceitar o que Deus votar, você tem que aceitar que é bom, porque você não pode julgar ninguém. E seja feita as vontades do patrão, né? Então, eu acho que, para ser sincero, a vida a gente faz no caminho. Deus é que sabe o que é que a gente merece. Estou agradecendo muito a minha família por ele estar dando os estudos para os filhos, que foi o meu desejo que eu fiz para os meus. É o melhor prato que nós temos para oferecer para o nosso pertencente, é o estudo. Pode beber, pode virar o que quiser fazer, mas a hora que der a coisa apertar, ele reforma o estudo e toca, ele tá com a ferramenta dele na mão. Isso aí é, né? A gente assim, sem o estudo, tem até como juntar de punhado, conforme o tipo, uma maneira, né? Mas o dinheiro é uma coisa que a gente não pode viver sem ele, mas o dinheiro não para com a gente. Ele não é amigo da gente. O dinheiro, ele basta, corre dele. Então, o que é que eu respondo? Você se formou-se, vai trabalhar. Tem crise, tem cruzadas, melhores, outros mais ruins. Ganhos melhor aqui, ganhos mais ruins lá. Mas tudo vai, depois de se formar, o senhor sabe a ferramenta que o senhor tem guardado. Né? Então, deu para ir no limite dela, vamos lá. Não deu para ir, vamos até aqui onde mais perto, mas vamos indo. Agora, não sabendo nada é bem complicado. Tem um tempo que a gente não pode fazer. Aí eu gosto. Não usei, não tive essa oportunidade, mas não me queixo dos meus antecessores. É coisa da situação, tudo era mais estranho, os colégios eram muito longe, os pais eram muito pobres, tudo sempre foi, né? Era, tudo era diferente, né? A gente se mantia com o braço na lavoura. Hoje, tudo que nós fazíamos na lavoura, o cara vai lá no mercado. Trocou, né? Porque trabalhando, eu fui muito trabalhador, mas não fui mais trabalhador que todo mundo, né? Então tem essa maneira de agir e essa história para deixar para vocês tudo hoje que estão na família. Ouvirem, escutarem e se gostar, continue ela. É boa a vida que se tem. Mas essa é verdadeira. Tudo que saiu aqui foi verdadeiramente no assunto. Não passei tudo bem passadinho, mas quase tudo deu para manter um pouco.
Essa foi a história contada por Mário Lopes. Você também pode ter uma história sua, de um conhecido ou de um familiar contada no Cronologias. Entre em contato por cronologia.pod@gmail.com ou por inbox no Facebook. O Cronologia é um projeto independente e pode ser encontrado no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud ou outros agregadores de podcast. Eu agradeço a atenção de quem ouviu essa grande história. Fico meu muito obrigado, abraço e até a próxima.